Bem, o capítulo 4 é a importância do domínio marítimo. É um capítulo meio que introdutório, assim, né? Mas tem alguns aspectos interessantes, tá? Ele vem falando que a globalização trouxe uma maritimização do mundo, né? O mundo se voltou mais para o mar, tá? Hoje, a guerra naval cobre três dimensões, que seria a superfície, abaixo da superfície, acima da superfície, diferentemente da guerra terrestre, que trabalha só duas dimensões, tá? Também diferente da Terra, no mar não há fronte, não há linhas de defesa, né? E aí ele traz essa geopolítica do mar aí, tá? Ou seja, o mundo, né, olhando sob essa perspectiva da geopolítica marítima, ele se divide em três círculos interligados entre si, tá? O primeiro círculo seria o arquipélago das vilas mundo, tá? Um segundo círculo seriam as periferias centrais e um terceiro círculo seriam as demais regiões que são totalmente dependentes do mar, né? Isoladas ali. É um raciocínio meio maquinderiano aqui, né? Tá? Aí ele traz cinco pontos que vão evidenciar essa importância do domínio marítimo. Cinco pontos, tá? Primeiro, a liberdade no mar. 2, transportes. 3, recursos. 4, turismo, lazer. E 5, criminalidade e terrorismo, tá? Então, o primeiro, a liberdade no mar. Bem, ele vem falando o seguinte, algumas coisas, tá, mudaram, evoluíram. Por exemplo, 4 coisas aqui principais, né? Primeiro, a infraestruturação do mar. Hoje são instaladas infraestruturas, né, que são implantadas cada vez mais para fora da terra, né, mais para fora das EE, das plataformas continentais, né? São infraestruturas mesmo de plataformas, de estruturas industriais, né? Tá? Outro ponto é a corrida pelos recursos do mar. É como se fosse um neo-expansionismo hoje, tá? Exemplo, a China. Então é uma luta hoje por uma territorialização do mar, né? De demarcar território no alto mar, vamos dizer assim, tá? Um terceiro ponto é a própria regulação do tráfego marítimo, que está cada vez mais restrita. Então hoje é uma forte canalização do tráfego marítimo, uma grande influência hoje sobre a segurança, né? Vai crescer de importância a vigilância do tráfego marítimo, né? E um último ponto é a questão ambiental, também, que é bastante atual hoje, que não tinha no tempo do Castex, que hoje há estabelecimento de reservas naturais no mar. Por exemplo, os Estados Unidos fazendo monumentos nacionais no mar, a França estabelecendo zonas de preservação ecológica. Então, essa primeira tópico aqui, a liberdade no mar, a pergunta que fica é o seguinte: o alto mar, ele é realmente da população mundial? Há hoje cada vez menos liberdade de ação no mar para as forças navais. Isso não só em tempo de paz e de guerra. Tá? O segundo ponto da relevância do domínio marítimo são os transportes. Tá? Inegável isso, o mar hoje ele é eixo de transporte do comércio mundial, 80% a 90%. Tá? Os meios marítimos hoje alcançaram dimensões, capacidades colossais de tonelagem, de levar, né? Coisas, tá? Os portos, da mesma maneira, capazes de receber grandes navios, muitos navios. Isso vai fazer o quê? Uma concentração de rotas marítimas sobre esses portos, né, que têm essas capacidades elevadas. Tá? Hoje, as comunicações eletrônicas também passam pelo mar, fibra ótica, né? E hoje há uma alta dependência dos transportes marítimos, que é uma vulnerabilidade. Tá? Então esse é o segundo ponto. Um terceiro ponto que vai evidenciar a importância do mar são os recursos. Pesca, energia, recursos minerais. Tá? Então a energia, a gente tem energia eólica, a gente tem estrutura de energia maremotriz, energias de origem fóssil, petróleo, gás no mar, certo? Recursos minerais em terra hoje cada vez mais escassos, então os do mar estão cada vez mais disputados, né? E até mais valiosos, mais caros, né? Tá? E paralelamente, a tecnologia tem tornado esses recursos do mar cada vez mais acessíveis. Tá? Então, isso vai fazer o quê? Um aumento hoje de rivalidades. Tá? Exemplo, China, ali no mar da China Meridional. Tá? Então, esse é um terceiro aspecto. Um quarto aspecto é a questão de turismo e lazer. Também hoje, importância inegável, econômica, né? Há um crescimento desses navios de cruzeiro e isso vai aumentar os problemas ambiental e de segurança no mar. Tá? E por último, a questão é criminalidade e terrorismo. Tá? O mar ele é via para atividades ilegais, tráfico, né? Ele é a via. O próprio mar facilita a dissimulação, esconder ilícitos, esconder crimes que estão acontecendo. Tá? Por um outro lado, o mar ele vai exigir recursos logísticos e humanos, recursos humanos importantes. Isso vai fazer com que, principalmente em relação ao terrorismo, ele seja mais frequente em terra. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o mar ele oferece grandes oportunidades aos terroristas. Tá? E a maritimização, que eu comentei no primeiro tópico, essa maritimização do mundo, ela facilitou a volta da pirataria, que era um mal que estava praticamente esquecido e acabou retornando à voga aí, né? Então, em termos castexianos, tá? Por que em termos castexianos? Porque na obra do Castex, ele lança o conceito do perturbador, né? Então, eu tenho o próprio, eu tenho o outro e eu tenho o perturbador. Tá? Então, hoje, os grandes perturbadores contemporâneos, tá? O autor coloca como sendo a pirataria e o terrorismo. Então, se fosse perguntado isso, tá? Em termos castexianos, quais são os grandes perturbadores de hoje? Tá? É a pirataria e o terrorismo. Tá? Bem, a segunda parte desse áudio, vou falar sobre... Então, já falei sobre a importância do mar, do domínio marítimo. Agora, a força naval e o mar. Primeiramente, olha só. Duas coisas que distinguem o poder naval dos outros poderes, terrestre e aéreo. Tá? Duas coisas que distinguem o poder naval dos outros poderes. Primeiro, a guerra no mar, ela não visa os homens, o inimigo, o adversário, né? Ela visa os sistemas de armas do inimigo. Então, a guerra no mar, tá? ela é uma guerra, vamos dizer assim, mais nobre. Ela não visa matar o inimigo. Ela visa matar o sistema de armas do inimigo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto que distingue o poder naval é que as forças navais têm características ímpares. As características do poder naval... mobilidade, versatilidade, permanência, flexibilidade. Ou seja, as forças navais elas trazem uma capacidade de permanecer no mar, de usufruir da liberdade de ação no mar, de levar com elas as suas armas, permanecer no mar com as suas armas. Né? Então, esses dois pontos já distinguem, tá, a força naval, o poder naval, dos demais poderes militares. Tá? Beleza. Vamos lá agora. O que, que o mar representa para a força naval? Primeiro, três pontos aqui, tá? O que, que o mar representa para a força naval? Primeiro, o mar impõe missões específicas. Segundo, o mar ele é um vetor de ação específico. E terceiro, o mar pode ser, dependendo da situação, um obstáculo. Então, primeiro, o mar impõe missões específicas, tá? Ou seja, quem está no mar está sob leis, regulamentos específicos do mar. Os interesses do mar impõem a necessidade de proteção, tem que proteger esses interesses do mar, tá? Então, o mar impõe missões específicas para a força naval. Dois, o mar em si é um vetor de ação, tá? Ou seja, a força naval projeta, a partir do mar, poder sobre a terra. No mar, a Força Naval pode executar outras missões, missões de diplomacia, missões de dissuasão. Tá? Então, o próprio mar ele é um vetor de ação. Tá? E terceiro, o mar é um obstáculo. Grandes potências, Hitler, Napoleão, União Soviética, grandes impérios foram contidos porque não conseguiram assegurar o domínio do mar. Tá? Então, três pontos que o mar representa para as forças navais. Impõe missões específicas, é vetor de ação e pode ser até mesmo um obstáculo. Tá? Então, o que seria o domínio do mar? Primeiro, o Castex, ele dá duas, ao longo de toda a sua obra, né, que durou 26 anos, a gente destaca aqui duas definições, uma que veio primeiro e uma que veio posteriormente. Tá? Na primeira definição, o Castex ele coloca dois aspectos, um ofensivo e um defensivo. Tá? Então, vamos lá. Na primeira definição do Castex, o que seria o domínio do mar? Seria capacidade de atuar sobre as linhas de comunicações inimigas, tá? E atacar o território inimigo a partir do mar. Isso seria um aspecto ofensivo. Num aspecto defensivo seria o contrário, ou seja, garantir as nossas linhas de comunicações e impedir o ataque inimigo ao nosso território a partir do mar. Tá? Então isso seria o domínio do mar. É uma primeira definição do Castex. Uma segunda é a mais clássica do Castex. Tá? Ou seja, o domínio do mar é o controle das linhas de comunicações essenciais de superfície. Tá? Aí cabe uma observação. Tá? Isso aí eu vou abre aspas. Tá? Castex diz, é impossível controlar o espaço marítimo mantendo-se abaixo da superfície. Por que que cabe essa observação? Porque nesse momento aqui, dessa definição, já havia o advento dos submarinos e havia os apologistas do submarino, né? Que achavam que dava para ter o domínio do mar, o controle das linhas de comunicação da superfície pelos submarinos. E é o Castex que vai dizer, olha, domínio do mar é obter... É manter o controle das linhas de comunicações essenciais de superfície. Beleza, tráfego, tudo bem. Tá? Mas é impossível fazer isso ficando embaixo d'água, tá? Ficando abaixo da superfície. Beleza. Então, sobre linhas de comunicações, o Castex vai classificar elas em dois tipos. Tá? As linhas de comunicações militares e as linhas de comunicação de manutenção. As militares são as que vão permitir o transporte em benefício das Forças Armadas, e as de manutenção são as do paisano, né? São as de natureza econômica, são as de manutenção, por quê? De manutenção do aprovisionamento do país. Tá? Beleza, o autor do livro ele atualiza o conceito do Castex de domínio do mar. Tá? Ele coloca o seguinte, proteger as linhas de comunicações hoje não é mais suficiente, porque hoje existem outros atores envolvidos. Então é preciso considerar também todos os outros interesses marítimos. E também considerar as outras dimensões, não só as 3D. Tá? É preciso considerar também o espaço e o ciberespaço. Beleza? E aí nisso aí vai entrar a esfera dual das marinhas. O que é a esfera dual das marinhas? Significa dizer que as forças navais, elas não só pertencem às forças armadas, mas elas pertencem ao mundo marítimo. Então as forças navais, elas não só estão voltadas para a estratégia de defesa, mas elas também estão interligadas com outras estratégias do mundo marítimo, estratégia econômica, estratégia industrial, tal, tal, tal. Beleza? Então fazendo uma conclusão desse capítulo, uma conclusão desse áudio, tá? Eu coloco aqui, do mundo de Castex até hoje, o que se modificou? Primeira coisa, a infraestruturação do mar. Estou fazendo uma revisão aqui, tá? A infraestruturação do mar. Dois, a liberdade de navegação reduziu-se, tá? Principalmente aquela questão de regulamentação do tráfego marítimo, mais restrita, tá? Ordenamento jurídico, tá? Três, com essa infraestruturação veio a sedentarização do homem do mar. O que é isso? Hoje, o homem do mar, ele quer se fixar em um lugar próprio. Não é mais aquele nauta, o nauta que queria, né, lobo do mar, tal, não. Então, essa infraestruturação traz a sedentarização do homem do mar. Tá? Quarto ponto é o seguinte, a situação política. O ordenamento jurídico do mar, ele é reconhecido mundialmente hoje, diferentemente do mundo do Castex. Tá? Mas, ao mesmo tempo, há uma tendência de alguns atores quererem eliminar o direito do mar, que é justamente aqueles pontos da corrida pelos recursos do mar, uma tentativa de territorialização do mar, novos conflitos por delimitações, demarcações. Tá? Esses são os pontos que se modificaram do mundo do Castex até hoje. Tá? E o que permanece igual? Bem, o mar é sempre o mar. Então, o transporte marítimo segue relevante, até mais. E a relação também entre mar e terra, essa relação estratégica, tá, permanece também importante, acho que também até mais. Certo?